Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
É hora do nosso café aqui no Bom Dia Gazeta. A gente vai falar sobre um estudo que foi realizado por uma universidade do Reino Unido que mostra que após terem filhos, pais dormem mal por 6 anos. Será? Para a gente falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem entende, com a doutora Laura Castro. Ela que é psicóloga do sono, membro do Comitê Interdisciplinar de Psicologia do Sono da Associação Brasileira do Sono. Doutora Laura, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Muito obrigada pela sua disponibilidade. Esse estudo realizado pela Universidade de Warwick, no Reino Unido, publicado em janeiro deste ano, mostra que o sono dos pais é uma das áreas mais afetadas pela chegada de um bebê. É mesmo, doutora Laura?
Isso, segundo os dados desse estudo, parece que é sim, é verdade. Os dados são bem contundentes, inclusive. É, mostra que, em média, as mães perdem mais sono que os pais, mas os pais também perdem sono. No começo, durante a gravidez, as mulheres tendem a ter um aumento do tempo total de sono, mas assim que nasce o filho, principalmente o primeiro filho, mais do que o segundo, terceiro ou quarto filho, a mulher tem uma queda de mais ou menos 62 minutos no tempo total de sono, que atinge o seu ponto mais baixo do tempo total de sono nos primeiros 3 meses após o parto.
Agora, doutora, pela sua experiência de consultório, o que, que prejudica mais o sono dos pais que acabaram de ter um bebê?
Olha, é muito difícil, porque os bebês, de modo geral, têm um sono que a gente diz que é polifásico. Então, a cada 2, 3 horinhas, eles dormem e precisam mamar. Dormem e precisam mamar. Esse estudo também mostrou que as mães que amamentam, de modo geral, perdem um pouco mais de sono do que as mães que amamentam na mamadeira, né? E não no peito. Então, assim, essa rotina de sono do bebê, do polifásico, é o que mais vai interferir no sono dos pais, né? Porque o bebê chora e a mãe tem que ir lá atender essa situação, e que dura principalmente nos primeiros 3 meses, depois o bebê já começa a ter um sono um pouco mais regular, e já é possível implementar uma rotina, no padrão de sono mamada dos bebês.
E depois é mais difícil voltar a ter um sono de qualidade depois do nascimento do filho?
Olha, sim, o estudo mostra que demora, assim, a partir do terceiro mês, as mães já começam a recuperar um pouco, mas essa recuperação total, ela só acontece 6 anos depois. E é interessante que depois que a gente, algumas pessoas conversando, mães falando, né, conversando sobre esse estudo, falando assim, a verdade é que a gente nunca mais recupera, porque depois o filho fica adolescente, daí começa a sair, daí dá trabalho, a gente fica preocupado.
Aí não dorme de novo, né?
Aí não dorme, nunca mais é a mesma coisa.
Agora, doutora Laura, tem uma média indicada para que uma mãe e um pai precisa para dormir bem?
Uma média do total de horas? Eu acho que é importante eles tentarem respeitar essa rotina a partir do terceiro mês. Claro que é muito sensível a percepção em relação ao bebê. O bebezinho, cada bebezinho, vai ter uma necessidade diferente aí de sono e de intervalo sono-mamada, tá? O que é muito importante, eu acho, é que os pais normalmente criam muitas expectativas, e aí é muito angustiante, porque a perda de sono para a mãe causa muita irritabilidade, é muito difícil lidar com esse momento. Mas hoje em dia a gente tem muita expectativa também em relação a quando que vai normalizar o padrão de sono. Eu acho que, assim, relaxar e entender que esse é o momento, sabe, de dedicação total é super importante, porque os bebezinhos precisam dessa tranquilidade também. Quanto mais tranquila a mãe fica, maior a probabilidade dos bebês também se tranquilizarem e conseguirem se entregar aí no padrão sono mamada, né? Eu acho que os pais precisam de um adulto normal, precisa de 7 a 8 horas de sono. Tem mães que de 7 a 9 horas, tem mães que conseguem isso, mas é que passa a ser um sono picado. A mãe tem que aproveitar as oportunidades desmamadas de bebê, não só para poder dormir, mas também para fazer outras coisas de rotina da casa, né? E é isso que às vezes interfere um pouco. E aí os pais precisam entrar e ajudar nesse momento. Enfim, é uma rotina que tem que ser muito sensível, né? Modificada sensivelmente para atender as necessidades do bebê.
Agora, doutora Laura, dormir com a criança na mesma cama pode ajudar a dormir um pouquinho mais?
Olha, não é recomendado. Tem muitas mães que no começo, nos primeiros 3 meses, colocam o berço no quarto dos pais, né? Quando o bebezinho é pequenininho, acho que assim, para facilitar a rotina em casa, isso pode ser uma coisa boa da dinâmica do casal ali. Cada casal vai ter sua dinâmica, mas a gente sabe que com o tempo, dormir com a criança na cama não é legal. A criança precisa aprender a dormir no ambiente dela. Porque se a gente, essa coisa da gente pegar o bebê e dar uma volta, sair com o carrinho, com o bebê para ensinar ele a dormir, ele aprende a dormir não no ambiente dele, do bercinho dele. Uma vez, se ele desperta por um acaso e ele vê que ele não está naquele ambiente onde ele aprendeu a dormir, isso pode assustar. E ele vai acostumar a dormir naquele ambiente. Então, quanto antes começar a entrar na rotina de sono do bebê, a ensinar ele a beber no berço, a dormir no berço dele, na caminha dele, é melhor. Porque a criança precisa ir aprendendo a dormir independentemente de estímulos que precisam estar lá para ela dormir. Entendeu?
É, isso também acontece com alguns adultos, né? Por exemplo, tem gente que dorme só no escuro. Então, você vai passar uns dias fora, não tá tão escuro, já não consegue dormir, né?
Sim, tem
barulho, né? Tudo isso influencia, né?
Todos esses estímulos que a gente associa ao início do sono podem depois virar uma necessidade, né, do sono. Então, a gente, quanto mais a gente aprende desde pequenininho a adormecer sozinho, independentemente, melhor.
Agora, doutora Laura, a gente tem uma pergunta aqui, né, de um aluno aqui que está acompanhando o nosso programa aqui da nossa faculdade Casper Liber, o João Vitor, que é o seguinte, ele falou assim, ó, para mim é muito difícil porque eu chego quase 11h30 em casa, quero comer, né, tá, chega com fome da faculdade e depois não consegue dormir porque comeu muito. Qual que é a dica? Tem que comer menos, eu acho, né?
Comer quanto antes, até 2 horas, né, a gente ensinar o corpo a fazer a digestão, mas pelo menos comer comida mais leve, né, não comer uma comida que interfira tanto aí, que seja tão difícil de fazer a digestão, ou uma salada, ou um iogurte, e aí pode associar um chá junto, né, fazer mais uma refeição bem leve, assim, ou um misto, um sanduíche com um chá aí de camomila, de mulungu, de substâncias que ajudam até a induzir o sono, né? Que são relaxantes, um iogurte com maracujá, enfim.
É, não dá pra comer, né, jantar mesmo esse horário, aí realmente não consegue dormir. Agora, doutora, eu queria que você explicasse pros nossos ouvintes, né? A gente fala muito sobre relógio biológico, né? E eu queria saber qual que é a explicação que a medicina dá quando se fala em relógio biológico.
O relógio biológico, a gente tem um relógio, a gente tem genes que são responsáveis pelo controle do nosso ritmo endógeno, tá? E aí o nosso relógio biológico, a gente tem regiões no cérebro que estão relacionadas ao controle, ao ajuste desses ritmos. Tá, tem o núcleo supraquiasmático, no hipotálamo, que ele recebe o estímulo de luz pela retina, e isso é o start para o nosso relógio começar a funcionar e sincronizar toda a secreção de hormônio, uma série de funções biológicas. E até por isso a gente respondeu a coisa da alimentação aí, o hormônio que induz o sono é a melatonina, né? Mas a melatonina também está relacionada com uma série de outros hormônios, inclusive aqueles que são responsáveis pela digestão, pela sensação de saciedade, de fome. Todos esses hormônios estão interligados. Então, o nosso relógio biológico, ele sincroniza todas essas funções. A temperatura corporal, nosso horário de sono, o meio do nosso horário de sono, normalmente é quando a nossa temperatura corporal está mais baixa. E aí, por isso que o friozinho também é gostoso para a gente dormir. Então, o nosso relógio biológico, ele é geneticamente determinado, tem variação de pessoa para pessoa, e ele tem essa função de sincronizar todas as funções biológicas. Então, quanto mais a gente manter um padrão de horário regular, melhor. Não só dormir no mesmo horário, mas comer no mesmo horário, fazer atividade no mesmo horário. O cérebro é bem nesse sentido, precisa desses estímulos que venham sempre no mesmo horário. Ele se condiciona muito fácil.
Certo, olha só, a gente está conversando com a doutora Laura Castro, ela que é psicóloga do sono e membro do Comitê Interdisciplinar de Psicologia do Sono, da Associação Brasileira do Sono, que está acontecendo também uma campanha, né, doutora?
Sim.
Que vai até domingo, é isso?
Vai até domingo, começou no dia 11, na segunda-feira, é a Semana do Sono, é uma campanha que a Associação Brasileira do Sono já faz há alguns anos, a Associação Mundial de Sono também. E aí vai até domingo. Domingo a gente tem o maior evento que reúne a maioria dos profissionais, isso aqui em São Paulo, né, no Parque do Ibirapuera, que vai das 9 às 2 da tarde. A campanha está aberta para informar o público, para a gente conscientizar sobre a importância da gente cuidar do nosso sono, porque o sono é muito importante para a gente manter nossas funções e justamente envelhecendo com saúde. Né? A gente sabe hoje que a gente está falando muito de privação de sono, não só dos distúrbios do sono, mas a gente vai reduzindo o nosso tempo de sono por causa do celular, por causa da nossa vida louca, e isso a gente tende a deixar a gente mais suscetível, vulnerável a doenças, né, e a piorar até doenças que a gente já tem. Então, cuidar do sono é muito importante, esse é o objetivo central da campanha, que está acontecendo também no Brasil todo, né, não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil em mais de 53 cidades, em 18 estados, com mais de 200 atividades aí voltadas para toda a população.
Olha só, então, se você quiser mais informações, é só você acessar o site absono.com.br. Doutora Laura, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Tenha um excelente dia.
Eu que agradeço. Bom dia.
Um bom dia. Nós conversamos sobre esse estudo realizado por uma universidade do Reino Unido ainda esse ano, mostrando que após terem filhos, pais dormem mal por 6 anos. E a doutora Laura contou aqui os motivos, né, que levaram esse estudo, que foi realizado pela Universidade do Reino Unido e publicado em janeiro deste ano de 2019.